What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Estamos de volta com Fofoca na Calçada. Homenagem, não é póstuma, pelo amor de Deus. Mas é uma homenagem póstuma, porque gostamos de Glaudemias. Esta homenagem póstuma que traz Jair Me Arrependi. Isso é muito chique. No lugar, na condição de Ana Furtado, de Ricardo Capelli e de Glau. Oi, Jair.
Oi, Leila. Vocês querem um bastidor, assim, da minha relação com Leila? É o seguinte, ela tá falando, assim, que é muito chique, mas eu passo o dia inteiro gravando áudio no grupo que a gente tá só falando merda o dia todinho. Eu, em vez de digitar, sempre tô fazendo alguma outra coisa, eu fico mandando os áudios. Eu fico mandando áudio cantando música de Nossa Senhora. Eu fico mandando áudio respondendo besteira, falando um monte de baixaria. No grupo tem um padre, minha gente. Eu não me controlo. Eu falo as coisas tudo na frente do padre. Porque ele é bom, que ele reza pela gente. Eu acho importante. Eu acho essencial.
É sobre os frutos do espírito.
Não tem um episódio que o Padre Edson não seja citado. Eu fico impressionada.
Mas é muito inusitado. A gente fala as coisas e ele do nada, assim, eu tenho que falar perdão, padre. Porque foi muito forte.
É. Desculpa, padre. Bom, o Albano tá falando Jair Me ostentando o selo azul e a Leila sem Twitter. Sim, Jair Me, o Albano é o nosso ouvinte do agro, tá? O ouvinte rico.
Ah, é?
Ele tem propriedades.
É mesmo.
Quando tem hectares, são as propriedades. Albano é nosso ouvinte do agro e ele é herdeiro e ainda esfregou na nossa cara. Quando foi falar de suas terras, eu falei assim, Albano, tu é rico? Aí ele, sim, sou herdeiro.
Bem, assim, natural. Eu acho chique, ó. Eu acho chique quando a pessoa, assim, ela é rica e ela não se melindra. Ela fala, tá, sou rica, fazer o quê? Agora tem
sim,
o pior.
Sim.
A pior coisa que você encontra na vida é aquela pessoa que é podre de rica. Sabe a pessoa que é podre de rica? Aí você tá falando dos seus perrengues, assim. Isso aconteceu, tá? Com a querida que eu conheço. Ela, você tá falando, poxa, meu sonho é terminar o financiamento do meu apartamento. Poxa, eu queria tanto matricular meus filhos na escola Waldorf. Eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto reformar meu barraquinho. Aí a pessoa, pra mostrar que ela tá sofrendo também, ela fala, eu queria tanto aquela bolsa laranja da Hermès.
Coitada de quem estiver na minha frente, que eu só tenho a lamentar.
A pior coisa que tem. Pior coisa.
É empatia. Exatamente, empatia. O Albano produz ovos, né, Albano? Manda mimos aí pra gente, manda recebidos, né?
Manda pra tá um cara a bandeja de ovo, tá R$20 a bandeja de ovo, tá complicado.
Manda ovos graúdos, Albano. Tu não é o bichão? Ovos e tomate e cereja. É verdade, ele produz tomate e cereja, que ele chama de praga. Queria tanto ser rica ao ponto de chamar
é.
Praga quando dá super safra.
Um dos dias mais felizes da minha jornada profissional foi quando eu fui na fazenda de uma pessoa que ela tem, assim, restaurante, ela tem, assim, vários empreendimentos. Ela passa aqui pra gente ver um negócio rapidinho. Aí meu chefe pegou, me levou lá pra ver. Era uma besteira. Um negócio assim de edição rápida. Aí na volta ele, ó, leva pra vocês, já pra vocês não darem viagem perdida. Aí ele pega, assim, uma galéia cheia de alface hidropônico, minha gente. Eram os alfaces mais bonitos que eu já vi na minha vida. Parecia de plástico o alface, mas não era real. Foi tanto alface, minha gente. Eu me senti um coelho, porque todo dia era salada com alface. O alface estragou na geladeira, mas assim, foi o melhor alface que eu comi na minha vida.
E o alface de produção assim, quando você vê saindo da terra, ele é tão mais gostoso. Eu não sei explicar.
É porque você vê o suor que foi empregado ali na produção e tal. Não sei.
Foi empregado e impregnado.
Às vezes é o agrotóxico também, não sei, mas...
O Albano aqui, eu nem sei o preço do ovo. Para de esfregar que é rico. Bom, agora sim estamos voltando com este programa que vai falar de calote. E antes de a gente dar início às partilhas enviadas pelos ouvintes, eu queria abrir com aquele quadro que está sendo o xodózinho dos ouvintes, a paixão nacional, que é o Fofolo na Calçada. Jairme, eu trouxe aqui duas indicações, eu sei que você também trouxe indicação. do submundo, da borra da internet. Quero mandar um beijo também para a menina que a gente citou no último episódio do arroba Inspire Outras, que tem um bebê aposentado. Ela passou a ouvir o podcast, gostou demais que citamos o bebê dela.
Bebê aposentado. Tá?
Ela tem o arroba Inspire Outras no Instagram, uma menina que é inspiradora, que fala de maternidade, de dia a dia, vida real. Ela é super fofinha e ela tem um bebê, que foi a indicação do episódio, que é o Bentinho. Que o Bentinho, ela trata o bebê como um aposentado. O tema do aniversário do neném é INSS. O bebê se veste de vovô. Vive uma vida de vovô e gosta. A criança brinca de varre calçada. É a coisa mais linda. É um neném muito lindo. Então, muito obrigada. Você é uma fofa, uma querida. Entendeu a zoeira? E continue aqui com a gente. Minha indicação, Jair, a primeira, eu não sei explicar. É no TikTok, arroba Ambiente Amba. Alguém aqui conhece Ambiente Amba, sem R, não é ambar. Ó, Ricardo Sarachaga conhece. Se eu estou alinhada com Ricardo Sarachaga, é porque eu estou indo longe na parte conceitual. Porque ele entrega conceito. Onde ninguém compreende, Ricardo está lá, aclamando. E, bom, o nome dela é Alessandra Calilpe. Eu não sei explicar o conteúdo dela, não, tá? É muito conceitual. A Alessandra Calilpe é uma mulher que filosofa em cima de cenas cotidianas, tais quais manequim de loja. Ela vê um manequim de loja, ela começa a filmar. Mercadorizaram a mulher, ela diz. E muitas filosofias. Ela é filosofa também em cima de gatos. Gatos com suplementos alimentares no enquadramento. E ela começa a falar da questão do suplemento alimentar na vida do animal. E como nós, humanos, somos pobres diante de nutrientes. E cada vez mais estamos próximos de nossa finitude. E o gato olhando pra câmera. Ela é filosofa em cima de crossfit com jaca. Ela filosofa em cima de jogos de tabuleiro, em como os jogos de tabuleiro estão retardando a mente do jovem. Enfim, Alessandra Calilpe, eu te aclamo e nem sei porquê, mas eu te saúdo. Então, sigam no TikTok, arroba Ambiente Amba.
Achei chique.
Sem R no final.
Achei chique.
Jair, eu não sei explicar. Eu peço até que você vá lá depois conferir que porra é essa.
Eu vou.
Não entendo. Eu não sei se ela inspira cuidados ou é uma Lady Gaga, que você fala, ah, ela é conceitual. Se o Ricardo puder ajudar, o Ricardo falou aqui, a da unha capitalista é tudo. Eu não sei explicar, o que ela é, mas eu concordo.
Eu vou lá explorar esse conteúdo.
Bom, ai, vá lá. Agora, a minha segunda indicação do Fafalô na Calçada é no TikTok também, é a menina Esha, E-S-H-A. É uma menina cujo conteúdo, é uma menina com 410 mil seguidores até o dia de hoje, cujo conteúdo é cortar fruta e legumes.
Então, eu morro de inveja. Eu não sei cortar.
Não é? O TikTok, ele tá se aproximando do Kawaii cada vez mais. A gente tá vendo isso. O TikTok, ele tá se nivelando. Tá entendendo qual que é do Kawaii. Ah, que antes era só jovens de moletom fazendo dancinha. Agora não. Agora tem isso aqui. Então, o arroba é miss__esha. E-S-H-A. miss__esha. São 410 mil pessoas se aglomerando para ver uma moça fatiar e descascar melancia, abacaxi, melão, entre outros vegetais, né? Além de desossar frango.
Nossa, lembra de uma querida que ela foi vítima? Porque eu não sei se vocês entendem que as redes sociais, elas são cíclicas. Então, um momento, o Facebook era a rede social dos velhos que não entendia nada e a gente no Twitter ficava rindo da cara deles. Agora, nós, twitteiros, é que somos os velhos da vez e o povo do TikTok Sim. fica rindo da nossa cara, porque alguém baixa o vídeo lá do TikTok, posta no Twitter e fala, meu Deus, isso é um absurdo, tem que acionar o Ministério Público. Aí o povo tudo lá rindo, porque era claramente um bait. Só que o que é que acontece, né? É isso aí. Só que o que é que acontece? Esqueci o que eu ia falar.
Esqueceu? Depois você se lembra, tá?
Que a gente virou motivo de piada?
Não.
Do povo do TikTok?
É. Vina, deu um branco agora.
Jair me bebeu, estamos todos bêbados aqui. A ouvinte, eu, uma abelha, mostrou, sim, é esse perfil da mocinha que corta mamão. Não entendi também o conceito, mas eu também aclamo. Eu estou aqui para aclamar.
Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembram da querida que caiu nas garras do Twitter? Porque ela postava uns vídeos assim, uma moça muito bonita. Só que qual é o problema dela, né? Ela nasceu com seios avantajados. Ela ia fazer o quê? Ela ia usar uma boca pra fazer a receita. Não ia, né? Aí ela tava fazendo a receita dela lá na boa. Aí o pessoal no Twitter inventou que ela fazia aquilo pra quem tinha fetiche.
Eu vi isso. A menina dos peitos. Ai, sexualizando a alimentação.
Mas comer é sexy, gente. Comer é sexy.
A amiga tá falando, ah, a moça bonita que cozinha bobó.
Isso. Leila sabe que comer é sexy.
Ela tem peitos. Comer é muito sexy. Eu sei, eu ando bem alimentada. Graças a Deus. E o pior é que o rapaz ouve.
Ah, ele ouve?
Rapaz, ele ouve, ele virou um grande fã do Fofoca na Calçada, hein?
Mas você tá ouvindo isso, você, rapaz, saiba que a gente simpatiza com você. A gente shippa, né?
Sim.
A gente viu que você é uma pessoa que quando se presta a preparar camarão, você limpa a tripa, né? Você tem que limpar.
Sim, ele limpa a tripa.
Né? Não vem a surpresa dentro do camarão. Isso é fundamental. Uma pessoa que tem modos, uma pessoa que é higiene, a gente apoia.
Olha, Ricardo Sarachaga tá dizendo que quer fazer uma indicação pro Fofolô na Calçada. Faz aqui no chat, Ricardo. Ó, ele mandou. É arroba Kylie Alencar. Kylie com K-H-A-I-L-Y Alencar. É uma querida que está espalhando a palavra através de memes, válido para cristãos. Tô com medo de abrir, hein? Tô com medo de abrir. Eu não sei o que abrir. Vamos ver o que, que é.
Vou ver.
Meu Deus! Meu Deus! Tá vendo, Jair? Por que, que eu digo que você e Ricardo são a mesma pessoa?
É, eu tô vendo. Muito forte esse conteúdo. Muito forte.
Ela faz conteúdo sensual com cards bíblicos.
Meu Deus.
Que eu sou muito fã dela.
Nossa, depois eu tenho que voltar.
Desculpa,
aqui, porque a pauta não converge com esse assunto. Mas depois Leila me convida de novo pro Fofoca pra eu contar a jornada de uma ex-colega de faculdade minha, assim, que vocês vão ficar absurdas, apavoradas. Eu me apavoro toda vez que eu vejo. Inclusive, eu vou lá no Instagram dela ver agora, enquanto isso. Deu saudade da bichinha.
Sim, senhora. Mas você, antes de ir lá no Instagram, você tem indicação do Fofolô na Calçada?
Então, eu não tenho indicação exata. Mas, assim, eu indico pra quem tiver querendo conhecer mais da realidade fora dos portões dos condomínios, né? Está lá o Quai. Que você pode ser surpreendido com conteúdo, por exemplo. Tem uma criatura que, não sei porquê, o Quai joga pra mim. O nome dela é Andresa Boston. E a vida dela é um reality show. É do nível assim, ela briga com a esposa, ela liga a câmera do Quai e começa a filmar.
A briga?
É, aí a briga, lógico, que murcha, né? Porque a pessoa não vai ficar fazendo assim. Tem também no meio desse conteúdo, por exemplo, a jornada da geladeira, que foi basicamente o seguinte. Ela mora numa casa que, assim, você vê que não é a melhor das casas, né? Pede uma reforma, pede um ambientezinho. Aí um dia ela falou assim, gente, eu vou ir comprar uma geladeira, tá certo, meus amores? Que ela falou assim. Do nada, essa mulher chega com a geladeira de R$9.000. Aí ela falou assim, poxa, pena que não deu pra comprar o fogão. Aí todo mundo questionou, por que que tu não comprou a geladeira mais barata e comprou o fogão junto? E Tommy, ela respondendo, pô, você que as pessoas têm sonhos, as pessoas querem realizar as coisas, mas a gente tem que... Eu vou falar pra vocês, vamos lá, que a geladeira tá lá, ela é de alumínio escovado e o fogão é daqueles fogãozinhos, assim, todo sujo, assim, é incrível o contraste. É muito bom.
Mas eu sou do time Andresa Boston, porque eu também prefiro lascar o pau de gastar numa coisa que eu quero e deixar minha casa caindo nos pedaços. A lâmpada da sala eu não troquei, não. Aí eu fico na meia luz do abaixo.
Eu queria achar outro conteúdo aqui pra recomendar pra vocês, mas eu não tô encontrando. Mas quem é do Quai já com certeza já viu. Que é uma pessoa... Achei. Procura assim, Fran Piniqueira no Quai, tá? Procura assim.
Fran Piniqueira.
Vocês vão ver a cozinha mais incrível do Brasil. Vocês têm que ir nos vídeos antigos ver a cozinha mais incrível do Brasil. É uma cozinha, assim, pra lá de exótica. E tem uns 50 gatos na casa. Aí os gatos sobem no fogão, sobem na pia, sobem na mesa, tá? A pessoa botando a comida no prato, os gatos se esfregam. Gente, eu tenho um gato, tá? Eu tenho gato, tá? Eu amo minha gata. A Leila vê que eu boto roupa de tubarão na gata. Eu faço pinto e boto com minha gata. A gata tem mais luxo do que eu. Mas assim, na hora que você tá cozinhando, não. É bom assim, tá faltando Ozempic no mercado. Vamos mandar a real. Aí você tá com vontade de comer, você olha o vídeo lá. Aí você passa fome. Passa fome, você não vai comer. Tira a vontade de comer.
Eu queria Jaime, eu queria aproveitar e mandar um beijo pro gato da Carla Janja, que tá aqui sempre no colo dela quando a gente tá fazendo gravação. E um beijo pro gato do Thiago Santinelli, que hoje ele mandou pra mim o nome do animal, que é Adélio Bispo, o gato dele.
E eu achando que ela tava chamando o pobre do menino de gato. Eu já ia falar assim, ah, ele é mesmo.
Mas ele é, Thiago Santinelli. Ele é, gato. Ele é. Thiago Santinelli, que tem um gato chamado Adélio Bispo. E ele disse pra mim que quando ele leva no veterinário, no pet, na lojinha de animais, pet shop, ele sempre, o povo fala, que lindo, qual o nome dele? O gato dele que tem óculos escuros. Aí ele, Adélio. Aí a pessoa fica olhando assim, tensa. Aí ele complementa, Bispo. Que é pra não ter dúvida. Adélio Bispo. Ai, meu
ainda
Deus.
Ainda bem que a Polícia Federal não tá mais aparelhada, né? Não vai ter situação de apreender o gato pra dizer, olha, esse gato tá fazendo apologia ao assassinato de presidente por aí, né?
Ó, o Arthur tá falando que pra minhas cobras ninguém manda beijo. Um beijo pras cobras do Arthur. Medo, né? Medo.
Mostra a cobra. Cadê a cobra?
A cobra não mostra aqui, não.
É muito adulto.
Mentira. Vamos agora para a partilha dos ouvintes?
Vamos! Ai, meu Deus, ele vai mostrar a cobra. Deixa eu ver.
Ele vai mostrar. Ele tem cobra mesmo.
Misericórdia,
gente.
Eu morro de medo.
Por que quem tem cobra guarda cobra num tapaué?
É por conta da temperatura, eu acho.
Agora o tapaué é útil, né?
Olha, fofinha.
Ela
dando,
é pra guardar comida.
Ela dando língua pra gente.
Pelo pote do espoleto.
Minha linda! Linda!
Qual o nome da sua cobra?
Diga o nome da cobra.
Que lindo, né? Bom, gente, por falar em cobra, vamos cobrar? Vamos cobrar. A cobra dele chama Rinaldo e Lacme. Rinaldo e Lacme é um nome bem de cobra e o outro nome
muito
bem
específico.
Todos.
Muito específico.
É. Falar em cobrar, em cobra, cobrar, como vocês viram, hoje o calote está bombando, está batendo a porta de muita gente. E quem bate a nossa agora são eles, são os nossos ouvintes. Que enviaram causas das suas vidas atribuladas, né? De endividamento, de guajarinagem. E é pra ouvir as fofocas. E é pra ouvir as histórias dessas lendas inspiradoras que a gente abre espaço agora. Desse quadro que a gente também tira edificações importantes. Hoje, ao final de cada partilha, a gente vai perguntar o que essa história deixa de dívida conosco.
Então, se você, ouvinte, quiser participar, manda sua história também, tá? Não importa o tema, se for uma boa fofoca não, né? Uma boa partilha gospel sobre o próximo, tá valendo, tá? O importante é dividir para a nossa igreja orar. O e-mail é contato@hojetempodcast.com. Eu falei contato@hojetempodcast.com e a gente conta com a sua inteligência rasa na hora de substituir o nome dos envolvidos por famosos que passam longe da história, tá? Vamos embora. Então, eu vou começar aqui ouvindo a partilha do ouvinte chamado Flávio Dinho. Olá, Leila e Glau. No caso, Glau está ouvindo esse episódio porque ele está se recuperando de um probleminha de saúde. Beijo, Glau. Estamos com você e você, ouvinte, tem que estar com Glau. Hashtag Glau Esperança. SOS Glaudemias.
Doi.
É importante, uma causa nobre, tá? Olá, Leila e Glau e Jair. Podem me chamar de ministro Flávio Dino. E essa é uma história de segunda mão. Aconteceu com um amigo de um amigo meu, mas acho que ainda mantém seu frescor edificante. A gente vai conferir isso agora. Que é a história do episódio anterior.
Nossa, eu amo essa partilha.
Né? Porque é boa mesmo.
Ela é maravilhosa,
porque a outra,
gente.
Eu fiquei com pena, porque o herói tava querendo salvar a tartaruga, golfinho, peixe e foi discriminado. Mas vamos lá. Esse rapaz, o amigo do amigo, que chamaremos de Elon Musk, foi chamado para participar de um programa naquela emissora que é o equivalente televisivo de uma pilha de revistas velhas na sala de espera do dentista. Você tem que ser mais específico. Você tem que ser mais específico, tá? O apresentador, chamemos de Kleber Lucas. É do Para. Do Para.
Uhum.
Ah, sei.
Eita, para.
Você lembra quem é?
É o Kleber Lucas.
Lembrei. Tá vendo, gente? Eu tô emburrecendo a olhos vistos. E o rapaz Elon Musk seria, obviamente, o corno cênico da vez. Pra quem não sabe, o Brasil tem essa estética, né? De criar simulações do maior medo do homem hétero.
Que é de ser corno.
Que é o de ser corno. O da mulher.
Não, antes o maior medo do homem antes de ser corno é que algo se aproxime do cu dele.
É.
Aí depois tem o ser
corno. Aí às vezes é corno porque não deixa se aproximarem lá da flor de lis dele, né?
O cara homem, meu velho.
Do cu.
É, a gente tem que refletir aí. Mas ó. Pelo job, ele receberia R$500. 250 antes da gravação e 250 depois que o programa fosse ao ar. Oxe, a pessoa emite nota.
R$500 pra se passar por corno, pra emitir nota pra ser corno.
Meu Deus, assim, eu achava que ganhava mais, porque assim, você fica eternizado, né? Como aquele personagem, né? Pelo amor de Deus, mas vamos...
Eu não pareço ser uma pessoa burra.
Eu era amiga de um menino. Que eu conheci na The Week. E teve uma época, gente, que eu era muito inocente aqui em São Paulo. Aí eu ia pra The Week com os meus amigos viados. E aí eu fazia amigos viados na The Week. Sabia que a The Week era boate gay. E aí tô eu assistindo o programa da Eliana, aquele da esteira, que vem os boy procurar namorada.
Sei.
E eu vejo meu amigo da The Week, que era gogo boy e tal. E eu vejo ele procurando namorada. Eu era tão inocente, gente, que eu não entendia que era trabalho o negócio da Eliana.
É.
E aí eu ficava assim, que legal, vamos dar um nome pra ele, Assemi Neto. Que legal, que interessante o Assemi Neto, né? Ele tava na The Week e ele agora tá procurando uma namorada mulher. Que diferente, né? Aí depois que eu entendi que era o trabalho dele, e ele ganhava nessa faixa já, ele falou que era R$600.
Nossa, isso não pagava nem o VIP da The Week, eu acho. Que sofrimento. Que sofrimento, é luta, viu? É luta, mas vamos continuar a leitura aqui. Pelo job, ele receberia R$500, 250 antes da gravação e 250 depois que o programa fosse ao ar. E o Elon Musk não teria sido um corno melhor. Ele se mostrou arrogantemente confiante no início, exibiu de todo um degradê de aceitação indignada enquanto a traição se desenrolava e terminou histericamente amaldiçoando a si mesmo, a noiva Samara Morgan de chamado. Ai, eu não tava esperando o Samara Morgan, meu Deus. O apresentador Kleber Lucas, a plateia e os telespectadores. Aí, parênteses aqui. Nesse momento, provavelmente muito ocupados para pararem e colocarem a mão na consciência. Para arrematar, num gesto que confundia as fronteiras entre a realidade e ficção, Elon Musk deixou como foto de perfil em todas as redes sociais e também no seu contato de WhatsApp uma foto segurando o microfone no palco do programa. Ah, menina, isso é atuação de método. Jared Leto faz, o cara do Succession faz. Isso é atuação de método. A pessoa encarna o personagem.
Cultura, aqui tem cultura.
É, isso aí tá na moda agora. É.
Respeitar o que você manda e menos conversa e botar profissionalidade. Vambora fazer isso?
Acontece que esse programa foi ao ar e ele nunca recebeu nenhum contato da produção para receber o restante do pagamento. Meu
foi
Deus.
Foi corno de graça.
Meu Deus. Tentou ligar e mandar mensagem por meses, mas nunca responderam. Claro que não responderam. Quem é que vai dar moral pra corno, meu amigo? Ninguém vai. Meu amigo.
O Jaime, meu maior desejo era participar do Mega Sena. E o maior medo também era ganhar dinheiro no Mega Sena.
Por quê?
Porque eles não pagam, não.
Eles não pagam.
Eles não
meu
pagam.
Deus.
A RedeTV tá caloteando uma galera.
Meu Deus.
E o Mega Sena é tão legal. O Mega Sena era pra ser da Globo, cara. Aí a RedeTV pegou o Mega Sena e não paga.
Meu Deus, que horror. Aí meu amigo disse que tentou consolá-lo, dizendo que ele tinha levado só meio calote e que recebeu a seguinte resposta de cunho filosófico: assim como não existe meio corno, não existe meio calote. É isso, abraços. Eu queria pedir aplausos aqui, eu vou repetir a frase pra você ouvir te fixá-la no seu mindset, tá? Assim como não existe meio corno, não existe meio calote. Nos diz o quê? O que é que isso nos deixa? De que as coisas são absolutas. Você não vive meia traição. Ele me traiu só um pouco. Ele só deu beijinho. Não, ele lhe traiu. Ele lhe traiu. Sim.
Não existe meio crime.
Exatamente.
Não existe meio crime.
Eu tô encarnando a Heloísa de Mulheres Apaixonadas, entendeu? Você tem que marcar em cima. Porque, ah, só olhei. Não, não. Se olhou é porque fantasiou. Entendeu? Tem que ir lá fazer espetáculo. É. Viu?
Se fantasiou é porque quis, é porque vislumbra.
Exatamente.
Porque se tivesse a chance E se eu tivesse morrido, você já estava com ela.
Exatamente. É isso.
Tem que ser assim.
O que é que você achou, Leila?
Tá ouvindo, rapazinho?
O que é que você achou?
Bom, a edificação, né? Que pendência você enxerga, né? Nós enxergamos essa história. Eu acho que não tem pendência nenhuma. Ai, mas ficou devendo R$250 pro corno. Ficou.
Olha, ele tem...
Olha o legado que ele carrega, né? Esse ensinamento. Não tem meio corno, não tem meio calante. Ele vai levar pra vida.
A sabedoria popular, ela nos ensina que um homem sem chifre é um animal indefeso. Ele não recebeu os R$250, mas ele agora anda armado.
Graças a Deus, muito. Aleluia.
Exatamente. Não tem débito aqui nessa partida. E parabéns. Parabéns, Flávio Dino, por nos servir. Partilha de Maria Hernandes. Oi, Leila e Glaudemias, tudo bem?
Tudo.
Graças aos cinco sensatos, tudo ótimo por aqui. Cinco sensatos? Que isso? Eu perdi algo na internet?
Você entendeu, ô Moisés?
Sou ouvinte pagã. Olha aí, mais uma. E muito feliz por acompanhar vocês e ser classificada como herdeira. Mesmo que na vida real seja impossível, já que a minha família é acumuladora assídua de dívidas e trambiques. É você, Mig? Hoje trago uma história de calote que me fez por mais de um ano passar ódio, ranço e dor de barriga. Todos os personagens foram trocados de nome por uma novela mexicana. Bom, moramos eu, Maria Hernández, meu marido, Fernando de la Vega, e meus filhos, Marcela e Cecília. Morávamos num pequeno apartamento em Jambalaya Ocean Drive, e pertencia a parentes de Fernando, ditos eleitores de certo inelegível, onde começaram uma campanha eleitoral no início de 2021 contra a pandemia e, depois de acaloradas discussões, resolveram vender o apartamento e nos pediram para procurar outro lugar.
Assada.
Spoiler, não venderam até hoje. Colocaram outro parente para morar lá de graça, porque nós pagamos aluguel. Mesmo com o bebê recém-nascido, eu peguei Covid e quase fui de submarino. Gente, que feio vocês. Pelo menos você não falou... Ah, fulano não ficou pro Setembro Amarelo, que foi outro clássico aqui desse programa. Mas segui na busca. Até que vi que próximo à escola de Hogwarts, onde Marcela estudava, tinha uma confortável casa que poderia comportar nossa família. Começou a movimentação e coube no orçamento apertado em vários lugares para termos paz. Enviei o contrato para minha advogada, a senhora Chaves. E passou tudo certo. No contrato constava cobrança de aluguel mais IPTU, que após a mudança as contas deveriam ser passadas para nossos nomes. Ok. A vistoria e entrega das chaves foram feitos pelo próprio dono da imobiliária, o senhor Camilo Macias. Ele era um bonachão, do tipo que faz piadinha sem graça em horários impróprios. Respirei fundo e vistoriei onde tinham defeitos, principalmente nas janelas de alumínio. Na porta da edícula, é um quarto que foi vendido como suíte, no ar-condicionado da sala e no portão da garagem. Depois de tudo anotado, foi prometido o conserto bem rápido por conta das crianças. Tranquila, comuniquei que a mudança seria no dia 20, era dia 12. Ele me prometeu que faria antes da mudança. Tudo correu e deu errado, porque mudar com criança é um caos. Precisei de muita ajuda e minha rede de apoio foi ótima. E ele não consertou nada. Começou minha cobrança junto à imobiliária para fazer o conserto. Pelo menos duas vezes por semana era meu texto habitual para a secretária de Camilo Macias, senhora Agripina. Bom dia, senhora Agripina, tudo bem? Aqui é Maria, do condomínio Beverly Hills. Eu gostaria de saber do seu Camilo, quando é que vão ocorrer os concertos? Após algumas semanas, a senhora Agripina parou de me atender. E a senhora Carlota me atendia via WhatsApp, mas ela estava sempre ausente. Sempre em visitação e logo me retornaria, e nunca isso acontecia. Após quase pegar fogo por conta própria, chamei um técnico de ar-condicionado e pedi o reembolso junto ao aluguel, visto que a demora estava absurda. Já se passavam 3 meses. Após isso, no dia seguinte, um técnico indicado pelo dono da casa apareceu magicamente na minha casa. Eu perguntei ao técnico por que da demora, já que havia 3 meses que estava solicitando, e ele, assustado, disse que a imobiliária entrou em contato na manhã daquele dia, e ele foi na mesma hora. Já com ódio no corpo, eu peguei um dia de folga do meu sogro e arrastei ele cedo no escritório da imobiliária, porque a senhora Agripina atendia o telefone e desligava na minha cara. E pessoalmente ela não ia fazer isso, né? Chegamos por volta das 9h30 da manhã com meu filho. Pedi para ela comunicar o senhor Camilo ou alguém responsável que estava lá para resolver o problema. Ela disse que ele saiu e não tinha hora para voltar. Eu pedi para ligar para o telefone dele e avisar que estamos aguardando. E eu aguardei. Por 3 horas e meia eu aguardei. Quando foi perto das 14 horas, eu perguntei se ela havia comunicado a ele sobre a minha estada lá, já que eu estava com a criança. Senhora Agripina surtou, botou o dedo na minha cara, transtornada, disse que não ia fazer nada do que eu pedi, que eu era uma vagabunda debochada por estar ali. Todos do escritório vendo esse show e chegaram a puxá-la para uma sala. Eu apenas fiquei encarando bem séria. Outra funcionária apareceu, a Carlota, e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei que eu queria falar com o responsável e ela deu o show. Da próxima, ela iria sair de lá presa por desacato e queria tudo consertado até semana que vem. Se não, configura quebra de contrato passível de multa no valor contratual.
2000 anos depois.
Aguardamos os próximos capítulos. Não aguardamos.
Não, não aguardamos, né? Não, minha filha.
Não aguardamos.
Que você volte aqui.
Eu tô de boa.
Vou dizendo assim: eu troquei o bobo freno dele todinho pro chumbinho. Uma coisa assim mais dramática, apoteótica. Você, por favor, né?
Sim, sim. Aguardamos, não. Bom, PS, senhor Camilo se candidatou à vaga de deputado estadual e perdeu porque eu fui olhar sua declaração de bens e, estranhamente, alguns dos seus bens com a imobiliária não estavam declarados. Logo, uma denúncia anônima impugnou a candidatura dele. E eu descobri aleatoriamente indo pro dentista e o carro com a propaganda eleitoral dele parou na minha frente. Bacana.
Legal.
Um beijo pra todos. Eu volto em breve. Não volta com um desfecho. Não. Deixa pra lá.
Eu sinto que você mandou essa mensagem pra nós aqui, você tá buscando emoção na sua vida. Você tem que encontrar esse vizinho na rua e dar um fecho nele. Tem que fazer barraco, puxar, rasgar a roupa dele, dizer: esse homem me deixou com 50 traumas, eu não consigo mais ouvir a porta batendo, que eu acho que é esse véio. E socorro! Tem que fazer alguma coisa pra trazer a apoteose pra gente. Tem que ter B.O., vidro na porta, entendeu? Não rolou, não.
Sim. Não precisa saber dos autos do processo, não.
Acabou.
Menina, essa parte ele veio direto do Jus Brasil. Veio do Jus Brasil.
Direto do Jus Brasil, gente. Tem palavras como arrolar. Não. Não, gente. Não. Mais respeito com a nossa audiência de péssimo gosto. A nossa audiência é baixa. É um nível ruim. A gente só quer saber de quebra-pau. Não precisa do Jus Brasil, não. Partilha de Kate de Vai na Fé. Oi, Leila e Glau, no caso, Jairme. Espero que estejam bem. Não estamos, ninguém nunca está. E eu sei que estão, porque o Capiroto está prestes a se tornar inelegível. Já se tornou Kate de Vai na Fé.
Já se tornou,
mas não estamos bem.
Eu tenho um adendo para fazer sobre a novela Vai na Fé, porque é o seguinte: quem me conhece sabe que eu sou contra musicais. Eu não gosto de musical, eu só gosto de Chicago e Oi Lá. Só que o que é que acontece? Eu tava assistindo a novela, o vilão, ele canta. Do nada, o vilão canta.
Sim! É o da banda Eva.
Aí toda vez eu faço assim, tá, eu falo que o povo, né, tá vendo que não tem como gostar de musical aqui. A novela tá mostrando que quem para do nada pra cantar é gente ruim. Ali, ó. Do nada ele tá lá puxando. Qual era a música? Não lembro agora a cara que ele tava cantando hoje, mas ele tava cantando no karaokê.
E aproveitar e mandar um beijo, já que Jair me está elogiando. Os roteiristas, a sala de roteiro do Vai na Fé é ouvinte do programa.
Olha,
passado.
Nada contra, viu? Eu só tô dizendo que eu não gosto de musical. Tô falando que não gosto da novela, não.
É, mas eles entendem. Já fizeram easter egg, tá, pra gente, Jair?
Eu fiquei sabendo.
Os personagens falando partilha, falando as coisas.
Eu queria fazer
gente.
Um desafio. Vocês, da sala de roteiro, tinham que criar um episódio, certo? Onde um dos personagens vão a um podcast. E a apresentadora do podcast tem que se chamar Leila. Tá lançado o desafio. Tá lançado.
É, cria uma cena só pra isso aí. Só pra dar um sinal pra gente.
É, menina.
Continuando aqui. Já peço desculpas por não conseguir substituir os nomes das cidades na partilha, mas não tem problema falar o nome real delas. Sou a Kate, de Vai na Fé. Sou um ouvinte pagã. Tá, você está aqui, Kate? Se sim, você manifeste aí no,
meu Deus,
no chat, querida.
Eu tô me sentindo naquele jogo pagã. Da pandemia, aquele delírio coletivo. Among Us, que tem um postou no meio. Eu tô me sentindo assim.
Tem sempre uns aqui. Não muito ativa no grupo do Telegram e nunca consigo estar nas gravações, então talvez você não esteja. Vou tentar ser breve na história. Em janeiro de 2015, eu conheci um querido, que vamos chamar de Theo Bastos, no grupo de jovens da igreja de origem japonesa. Mas pra vocês saberem, essa parte nós vamos bipar, Jéssica. A igreja é a... Mas por favor, ocultem quando o podcast for pro ar, que eu frequento. Tu frequenta...
Eu não sabia nem que existia, achei podre de chique. Achei podre de chique.
Eu não sei nem o que que rolou nessa igreja, só porque a minha mãe, uma católica fervorosa, sempre dizia assim, que absurdo essa... Então eu acho que é apenas absurdo, mas eu não sei nada. Só a intolerância religiosa mesmo. A Sandra tá falando que é japa. É tu, Sandra? É tu, Sandra? Quem é? Tá, vamos lá. Seguindo. Théo morava em São Paulo e eu morava em Dourados, cidade cenário da novela Terra e Paixão. E estudava química na Universidade Federal por lá. Então toda a nossa relação, aspas, foi pouco mais de 1.000 quilômetros de distância. Corta pra 2016, que lá pelo mês de maio que eu me dei conta que estava muito envolvida com o Theo Bastos. Mas nem por isso deixava de beijar as bocas no open bar da faculdade. Mas percebia que eu estava começando a ficar disposta a gostar dele. Gostei desse status. Ok, quando me dei conta do sentimento, resolvi falar pra ele. Ai, tu é igual eu gosto de comunicar. Jogar bomba na mão da pessoa, sabe? A pessoa tá lá vivendo a vida dela e fala assim, ei, escuta, o seguinte é esse. Estou apaixonada por você. Faça o que quiser com essa informação. E eu saio. Aí, no fim, eu nem quero namorar nem nada. Eu só queria que a pessoa ficasse atordoada. Bom, ele falou ok. Vamos ver o que vai dar. Passaram algumas semanas e ele me chamou pra vir em São Paulo pra gente se ver. E eu fiquei esperançosa. Mas eu era universitária e não tinha dinheiro pra vir pra São Paulo. Eu vivia de bolsa na época e era o governo Dilma. Que a gente ainda tinha uma dignidade pra se sustentar na faculdade sem ser de família rica. Então, ele se ofereceu pra pagar as minhas passagens aéreas, ela colocou aqui em caixa
importante,
altíssima.
Porque de ônibus a gente não sai de casa não, viu? De ônibus a gente não sai não, pode ser leito o que for. A gente não sai não, ela tá certa.
Já ia, eu saía.
Você tem sangue de Maria Bonita.
Porra, Leila.
E não era de leito.
Porra, Leila.
Não era de leito. Eu me tacava lá pra... Enfim. Passagens aéreas de Dourados pra São Paulo. Passagens essas que são caríssimas, porque somente a companhia Zalu faz esse trecho. E tinha só um voo por dia, eu amei essa lua. Mas o Theo me convenceu de vir e me disse pra comprar passagem, pois ele pagaria. Eu peguei meu cartão com limite de R$600 na época e comprei a passagem de volta no crédito. E comprei a ida no débito.
Eu sei até qual era o cartão, coitada, Santander Universitário. Eu lembro disso até hoje, tadinha.
Vim pra São Paulo e a gente nem se beijou, ela disse em caixa alta. Já tá aí o primeiro calote, porque pra mim foi. Eu também acho. É que nem quando eu pago depilação e o menino faz o gospel e eu escolhi esperar.
Não, não, peraí. Não, não dá não, gente. Não dá não. Vocês sabem quanto tá custando a depilação assim num lugarzinho bom que não vai dar foliculite? Tá caro.
Tá caríssimo.
Tá caro. Se você resolve esperar, você comunica primeiro, porque a pessoa, se ela tiver interessada ainda assim, ela faz graças a Deus. Vou comprar hambúrguer com dinheiro aqui da depilação, vai ficar tudo certo. Assim, comunique. Comunicação é importante.
Nem se beijou. Já tá aí o primeiro calote. Fiquei 4 dias em São Paulo. Continuamos nos falando por mensagens e ligações. Foi chegando perto de pagar minha parcela da passagem e ele começou a ficar seco comigo. Não acredito que ele te deu um ghost em degradê. Um ghost, um calote em degradê. Começou a ficar seco comigo. Distante. E eu não tinha como pagar. Ai, que ódio. E nem podia pedir ajuda pros meus pais, porque eles nem sabiam que eu tinha ido. Eu morava com amigos em Dourados. Mas eu sou da cidade onde se passou a novela Pantanal.
Tadinha.
Então, por isso, deu pra esconder dos meus pais. Passou mais umas semanas. E chegava perto mais uma viagem da igreja pra um evento. E essa, eu já tava pagando. Tinha um tempinho, porque eu planejava mesmo ir. Eu vim pra São Paulo e já era o segundo mês de parcela. E ele também não enviou dinheiro. Cheguei em São Paulo, Theo disse que ia me ver, mas não foi. E eu fui pro evento, que é uma espécie de retiro que a igreja tem. Fui sem ele. Fiquei 10 dias por lá. Eu tinha acabado de perder uma amiga que tinha cometido suicídio. Do Neida, do Neida.
Do nada a história...
É, a gente tem esses rompantes de bad que vem nas histórias. Então eu estava muito fragilizada, muito. Decidi participar com todo o coração desses 10 dias. E foi lá que eu conheci outro mocinho, muito mais querido que ele. Eu gosto do conceito do querido, que agora quanto mais querida a pessoa é, mais fela
vai. É queridíssimo.
Vai ter nos livros de literatura do futuro, o queridismo. O queridismo vai ser uma corrente literária. Tá, muito mais querido que ele, que vamos chamar de Benjamin da novela Vai na Fé. Benjamin de Vai na Fé me convidou pra sair com ele, já no outro dia depois do evento. E eu não aceitei de cara. Mas, nesse mesmo dia, meu amigo Luiz Lorenzo me contou que viu no Facebook a Lumiar num relacionamento sério com o Theo. Tá, o Theo lá das passagens. Durante os dias que eu estava lá, tentando começar a aceitar a morte da minha amiga e pensar em novos rumos para minha vida. Depois de saber disso, eu aceitei sair com o Benjamin. Foi uma noite maravilhosa e ficamos neste dia. Logo na manhã seguinte, fui romper o Theo. E ele teve a cara de pau de dizer que não me assumiu, porque estava muito difícil para ele. Já estava conversando com a Lumiar antes de eu falar que estava interessada nele. E que a relação deles já estava se encaminhando para um namoro. Ara, mas me deu um ódio... Tu fala igual a novela Pantanal mesmo, né?
Ara!
Ara! Mas me deu um ódio, porque eu só pensava nas parcelas das passagens que ele não pagou ainda. E ainda disse que não queria que a gente parasse de se ver e nos falarmos, porque ele gostava muito de mim. Só não conseguia decidir com qual de nós duas ficaria. Enfim, encerrei com ele e fiquei disposta a conhecer melhor o Benjamin. Hoje estamos juntos, desde 2016, e vivo num relacionamento saudável. Ou seja, você não está num relacionamento saudável, você está com um pelo menos. Você pegou o seu pelo menos e namora até hoje. Não é assim? Eu fui muito doida.
Não, é tipo casamento às cegas, né? Não tem isso no casamento às cegas.
Mas todo mundo... Gente, todo relacionamento saudável, um dos dois é o pelo menos. Presta atenção. Você que está ouvindo e que tem um relacionamento saudável... Não, e tá tudo bem, tá, gente? É que alguém ama mais que outro. É assim que vem a saúde do relacionamento. Alguém ama substancialmente mais que o outro. Ouvinte, será que você é o pelo menos de alguém? Fica aí.
Olha, esse podcast, apesar de estar criando uma tempestade mental em você, que está com uma insegurança no seu relacionamento, ele é importante, ele pauta assuntos importantes, ele trata de cultura, comportamento, sociedade. Hashtag toi. Hashtag SOS Glaudemias. Entendeu? Apesar disso... Viu?
Que ódio. Bom, é isso. O Ben é um homem carinhoso, sempre está perto de mim, honesto e somos muito felizes. Quanto mais você elogia o seu pelo menos, mais a gente sabe que é um pelo menos. Não é, gente? Não dá pra sentir? É São José, né? Tipo, Maria falando, ele é honesto, paciente, trabalhador.
Padre Edson, perdão.
Perdão, Padre Edson, eu usei arquétipos errados. E eu consegui botar minha vida nos eixos de novo. Trabalho com pesquisas em educação e, o mais importante, tenho meu nome limpo. É um grande, pelo menos, a sua vida. Mas tive meu nome no Serasa pela primeira vez, porque dessa dívida das passagens, muitos porquês aqui. Porque Theo nunca pagou nada e fiz muito frila pra poder pagar a conta. Nossa, que ódio. Eu sinto muito mesmo. Eu odeio caloteiro, ainda mais quando é o macho. Encontrei com ele algumas vezes depois, em algumas atividades da igreja japonesa, que eu continuo fazendo parte, mas ele saiu. Eu vim morar em São Paulo em 2017, mas graças às deusas, desde 2019 eu não vejo mais esse lixo humano. É isso, perdão pela partilha longa. Amo vocês. Leila, gostaria muito de um dia encontrar você pelas ruas da Terra da Garoa. Se um dia isso acontecer, eu vou te jetar. Pode jetar. E se eu te chamei de pelo menos, nunca, nunca chamei. É tudo negócio de Ramani é inteligência artificial. Eu nunca chamei você de pelo menos. O seu relacionamento é legal e eu sinto muita inveja da sua relação. Você é minha fã. Glau, acho você um gatinho e adoro o jeito como você fala do seu avô. Você me passou mais tensão sexual pelo Glaudemias que seu companheiro.
Importante.
Vocês são lindos. Importante. Está correta, né, Jaime? Está correta.
Está correta, correta.
Vocês são lindos e vejo como meus amigos de tanto que eu escuto as lindas vozes de vocês no meu fone. Abraços no coração, Kate. Um beijo, Kate. Jaime, que pendência você enxerga nessa história?
Olha, eu acho que a pendência que tá aí é a sua ingratidão com Deus, porque Deus, todos nós sabemos, ele age por caminhos misteriosos. Veja, ele colocou o caloteiro da sua vida pra você encontrar esse cara legal que tá você agora junto com ele, né? Talvez você não encontrasse se tivesse continuado com o caloteiro. Talvez tivesse tendo que parcelar junto um boleto das Casas Bahia, da Magalu, né? Tendo que comprar móvel do MDF pra mobiliar, que vai destruir com 2 anos a umidade aí de São Paulo, né? Ah, complicado. Mas assim, né? Eu acho que você tem que hoje se reconciliar com Deus. Dizer assim, Deus, é verdade. O Senhor não dá cruz nenhuma a quem não pode carregar. Essa cruz eu carreguei e é isso, viu? Leve pra frente. Né? Tanto é que o menino saiu da igreja. Deus usou ele e fez assim. Porque Deus até um jumentinho usa, né? Na Bíblia ele usou um jumentinho pra falar com Balaão. Ele usou o menino.
Foi instrumento divino.
Aí, ó, tu já foi usado, pode ir embora, vai lá. Vai lá. E tava assim, na graça dele. Amém, irmã?
Amém, eu creio. Eu creio. Bom, pra mim, de dívida, essa história... E passa a dívida de um amor intenso na sua vida. Mas eu não sou ninguém pra julgar. Foi só a minha percepção.
Agora nós temos a partilha de Daniel Dial, da banda Calcinha Preta. Vamos lá.
Meu Deus, as pessoas.
Queridos Leila e Glau, tudo bem com vocês? Se não está,
não
vai ficar, pois ele já está entre nós. Amém. Gostaria de me identificar como Daniel Dial, da banda Calcinha Preta. E minha partilha, como diz o título, trata-se de um golpe de sorte sofrido por um querido de meu local de trabalho. Sou ouvinte pagão do podcast. E desde já gostaria de agradecer... É, pagão, você que não é pagão, você pode entrar nesse grupo de pessoas seletas, elegantes, belíssimas.
Meu Deus.
Entendeu? Basta fazer uma ofertinha na sacolinha da oferta, entendeu? E você vai ingressar nesse universo, vai fazer novos amigos, pode arranjar um namorado, pode arranjar um crush, ficar olhando no grupo, tudo que ele posta, acompanhando a 500 mil quilômetros de distância. É, tá nas suas mãos. Hashtag 2. Sou ouvinte pagão do podcast e desde já gostaria de agradecer pela companhia que vocês me fazem nas madrugadas hospitalares.
Eita, que é ele.
Uan.
É ele.
É ele?
É ele mesmo. É a lenda.
Ele saiu, não foi?
A nossa lenda hospitalar. Saiu. É. Vamos ter que bipar, né?
Olha aí, ó. Por isso que ele tava ouvindo, por isso que ele tava costurando o celular dentro da criança. Pra ele ouvir a gente lendo a história dele. Foi por isso. Mas ó, vamos lá. Pois bem, vamos ao caos. Trabalho em uma empresa de transportes hospitalares que chamarei de Guarujá. Na Guarujá tem um agiota.
Meu Deus!
Que por ironia do destino, tem o nome mais gospel de todos. Aí aqui em parênteses, apenas para ouvinte pagão. O nome dele é... Eita, mas irei identificá-lo como Jeová. Eu não sei qual é pior.
Que diferença!
Jeová empresta dinheiro para todos sobre juros razoáveis e é a válvula de escape para muitos no meio do mês. Um colega do trabalho chamado Wesley Safadão. Ai, meu Deus. Precisou dos serviços do agiota Jeová com a quantia de R$400 e foi prontamente atendido. Aí aqui tem um diálogo.
A galera pede pouco, né, pra agiota. Pede R$400 pra agiota.
Aí aqui, só que nesse aqui a gente tem que diálogo, triste. Tá? Aí o Wesley Safadão.
Tá, taca ali pau no diálogo.
Pô, Jeová, estou precisando de uma grana para resolver uma situação do meu pai. Tá doente. Nisso Jeová responde, né? Beleza, chefe. Manda mensagem no Zap Zap com a quantia e o Pix. Vai pagar tudo de uma vez no pagamento? No que o Wesley Safadão respondeu. No dia do pagamento já te mando o valor e os juros. Jeová, né, do paraíso, disse assim, tudo bem então. E assim se deu o acerto entre os dois. Mal sabia Jeová que o Wesley Safadão tinha um péssimo histórico de pagamentos de dívidas e que na verdade ele tinha emprestado dinheiro dele para pagar um outro agiota. Vou ler de novo.
Ele pegou um empréstimo para pagar outro empréstimo?
Isso, para pagar o outro agiota. Só que eu lembrei aqui do
está
nada.
Está correto.
O Wesley Safadão de verdade não tava com uns problemas um dia desses aí, não foi? De pensão alimentícia, não foi?
Sim.
Não foi? Lembrei disso do nada.
É verdade.
Chegando a data de nosso pagamento, Jeová procurou Wesley Safadão para cobrar a dívida e o mesmo inventou uma história envolvendo a saúde de alguém da família e eu só consegui ouvir a voz de Jeová. Aspas aqui pra Jeová. Te dou até o dia 15 pra fazer o pagamento. Senão a cobrança vai ser feita. Ah, bota mais de 100 de juros do acordo. Bota o som do trovão. Pá!
Caralho.
Eu tô achando muito pesada essa cobrança, assim. Tipo, a cobrança vai ser feita por R$400. Você vai quebrar o joelho do cara por conta de R$400. Menino.
Mais 100 de juros.
É, não faz mais agiota como antigamente, não. Os agiota que ia na casa da pessoa e tomava a televisão pra cobrar a dívida. Não é? Eu achei ele meio exagerado. Jeová, que é o Jeová do Antigo Testamento real. Mas, ó.
É a era do ódio, né? O discurso de ódio na agiota.
Não é? Aqui, ó. O Wesley Safadão concordou, mas pareceu não botar muita fé nas ameaças. Pois se confiou que, por sermos todos funcionários da mesma empresa, ele não teria coragem de fazer nada com ele. O dia 15 chegou e recebemos nossa escala de trabalho. O Wesley Safadão seria meu condutor. Aquele restante de mês, e eu fiquei até feliz, pois poderia ficar mais próximo do desenrolar dessa partilha. Menino, tu quer ficar no meio da linha de tiro de um agiota por conta de fofoca?
Porque eu sou maluca!
Jaime, um fofoqueiro que opera uma criança enquanto ouve o nosso podcast é capaz de tudo. É bom que já ele tá virando cada vez mais um crápula, né?
Ai, meu Deus. Recebi um chamado no telefone de um paciente para transportar. Chamei o Wesley Safadão e fomos para o destino. Durante o percurso, o celular de Wesley não parava de tocar. Era Jeová cobrando a dívida. O mesmo tentava conversar comigo para disfarçar o desconforto. Foi quando ele resolveu atender e eu ouvi nitidamente Jeová, o agiota, dizer: depois não diz que eu não avisei. Lembrando, galera, R$400.
R$400. É a morte.
Ai,
por nada,
meu Deus.
Né?
Chegamos no endereço do chamado e ao descer da ambulância, um rapaz em uma moto e armado, eita, abordou Wesley e mandou que ele passasse seu celular desbloqueado. O mesmo entrou em desespero e tentou argumentar. Foi quando o motoqueiro engatilhou a arma e falou: passa o celular desbloqueado, senão a cobrança vai ser finalizada. Wesley já sabia sobre o que se tratava. Passou seu pertence desbloqueado e o motoqueiro sumiu no horizonte. Ao retornarmos à garagem da Guarujá, Wesley procurou Jeová para exigir seu celular de volta e então Jeová disse... Ia ser Deus. Tudo a voz do Cid Moreira falando isso, né?
E Jesus diz...
Até amanhã pra entregar o dinheiro. Senão vão finalizar a cobrança pra mim. E vai ser o marido das donas que tu manda nude aqui no trabalho. Porque eu vou jogar tudo no grupão geral da Guarujá.
Eu estou aplaudindo, aclamando essa partilha. Que coisa edificante, meu Deus.
Essa aqui tá valendo a pena. Essa aqui vai valendo a pena.
Eita, Jeová maravilhoso.
E é ouvinte, viu?
Eita,
esse cabra safado é ouvinte. Esse cabra safado é ouvinte.
Eu, olha, nunca reclamei do nosso ouvinte que esqueceu o celular no pâncreas da criança. E digo mais, se esqueceu, teve seus motivos.
Teve lá seus motivos, né? Aí vamos finalizar. O Wesley Safadão entrou em desespero e pediu para sair mais cedo do trabalho, pois alegou ter uma consulta médica do pai e assim o chefe liberou sobre acordo. Mais tarde, à noite, recebo várias mensagens no grupo da empresa. Era o celular de Wesley Safadão que havia enviado uma mensagem. Era ele no espelho do motel e ao fundo conseguia se ver em cima da cama o macacão da empresa. Mas não era um macacão qualquer. Era o de uma enfermeira. Mas na empresa só tinha 4 enfermeiras e as 4 eram casadas.
Caralho! Meu Deus!
Eu tô em êxtase. Que história perfeita.
Calma que não acaba não. Vamos chegar aqui na apoteose da história. E o questionamento se formou. Será a funcionária que estava no motel com Wesley Safadão? Minutos depois, a foto foi apagada e o Wesley foi removido do grupo. Mas foi o suficiente para gerar todo o burburinho na empresa. No dia seguinte, não se falava em outra coisa. O Wesley Safadão chegou com seu telefone no ouvido conversando com alguém e estranhou os olhares para ele. Como estava com seu celular, concluí que ele conseguiu quitar sua dívida com a agiota Jeová. E o mesmo me perguntou: Daniel Dial, aconteceu alguma coisa aqui? Amigo, tu recuperou teu celular quando? Aí o Wesley respondeu: hoje de manhã resolvi a situação. No que o Daniel, né, chegou com a notícia aqui. Então, amigo, ontem à noite mandaram uma foto sua no motel do grupo do trabalho. Não percebeu que te tiraram do grupo, não? O Wesley Safadão entrou em desespero. Mal tinha saído de uma e se encontrava metido em outra confusão. Mas isso é assunto pra outro episódio.
Gente, o chat tá... O chat não, aqui os ouvintes pagãos na câmera estão aplaudindo, levantando as mãos pro céu em louvor.
Daniel Dial,
que coisa maravilhosa.
Daniel Dial, achei covardia. Coisa maravilhosa. Achei covardia você não entregar. Assim, eu já tive a vivência de trabalhar numa empresa que a esposa do cara foi na porta da empresa com uma peixeira esperar a amante. Eu já vivi isso. Então, assim, falta você compartilhar essa parte. Então, por favor, escreva imediatamente pra Leila e traga esse resto de história pra nós, pelo amor de Deus, tá? Aí, no fim, ele finalizou com um beijo, Leila e Glau. Amo vocês. Que vocês continuem seguindo o evangelho que diz. Ide pregar o evangelho. Eu creio. Eles vão continuar seguindo.
Ide anunciar. Iremos. Eu creio no mistério. Olha, Daniel, Gabriel Dial, você estava aqui entre os ouvintes pagãos com a gente, deve ter ido naná depois de cumprir seu turno no plantão do hospital. Muito obrigado. Você, como diz o ministro Silvio, você existe e é importante para nós. Nunca deixe que te digam que você não tem um papel no mundo. Olha que você edificou. Quantas almas, né?
Achei bonita a história.
Jair, achei perfeita. De dívida que essa história tem, pra mim, nenhuma.
Assim,
está quitada.
Embora eu achei muito exagerado, assim, o comportamento do agiota, né? Porque R$400 não justifica. Achei exagero.
Amiga, é filha
não,
de agiota,
eu achei
amiga.
O exagero
amiga,
ameaça.
Que contou a história pra gente.
Ele dizer que vai mandar o cara passar outra por conta de R$400. Eu acho um pouquinho exagerada. Mas mandar a foto...
A amiga tá falando... Jair, minha amiga, tá fazendo expressões aqui de que não tem nada de equivocado, não. Que ele agiu corretamente com o agiota. Está dentro do guide, né? Da agiotagem. A amiga tá falando que foi pouca coisa o que
foi
ele fez.
Foi pouca coisa, né? Assim, vai de vivência, vai de perspectiva. Mas assim, eu achei correto ele ter postado a foto lá. Porque você não pagou o dinheiro, perdeu a paz de espírito, criou uma contenda na vida e você que resolva, né? Porque a agiota não tem central telefônica pra ficar te ligando toda hora pra cobrar e desligar na tua cara. Então é assim que funciona.
Eu gosto que a Mig, acho que a Mig que é filha de agiota, né?
É.
A Mig é filha de agiota. A gente também tem um outro ouvinte que é filho de miliciano.
Normal, audiência qualificadíssima, adoro.
Um beijo pra você e seu pai, que ele nos proteja, né? Seu pai, nosso pai. Jairme, chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo, ter substituído o Clau, por ter ouvido essa última partilha, né? Foi complicado ela, complicado.
Eu que agradeço o convite.
E
pra mim, voltar nesse podcast que foi minha primeira casinha... É sempre um prazer, morro de saudade de gravar as coisinhas com Leila. Aí a verdade é que eu dei um golpe em Glaudemias. É tudo culpa minha. Diferente da história da partilha anterior, eu sabotei Glaudemias. Eu dei um golpe, ele não vai conseguir voltar. Você vai ficar comigo aqui pra sempre. Mentira.
Puxou o tapete.
Mentira, Glau, um beijo. Você já esteja recuperado pra assumir seu posto aqui na semana que vem. O público lhe ama e lhe quer bem de vez em quando, né? Sempre, porque ninguém é Jesus Cristo. Mas é isso.
O público lhe ama de vez em quando. Ai, é isso, Glau. Com as pedras que atiraram, construí minha vesícula. Espero que você esteja bem agora e que as pedras construam seu castelo. Hã? Não entendi. Obrigada aos ouvintes pagãos da Resistência que ficaram até agora aqui. São quase 3 horas de gravação. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. A gente se vê no próximo programa. Eu espero com coisas que não temos no Brasil. Tchau, tchau,
tchau,
galera.
Tchau, tchau. E hashtag SOS Glaudemias. Doi.
Doi.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.